E o nosso tema de hoje no CBN Saúde é um tema polêmico. Para alguns uma solução, para outros não. A homeopatia, como entendê-la? Qual a história da medicina homeopática em relação à medicina convencional? E eu tenho aqui comigo o médico homeopata Nelson Pala, que vai conversar conosco hoje sobre esse tema. Doutor Nelson, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN.
Obrigado por ter aceito o convite.
É um prazer enorme estar novamente nessa casa, retornar, podemos falar a respeito de homeopatia.
Bom, a homeopatia, ela tem aí uma briga polêmica, ela está no centro de uma discussão sobre o tratamento médico. Eu queria que a gente entendesse um pouquinho a história da homeopatia, como é que ela começa?
A homeopatia, ela se sustenta em três pilares. Hahnemann, em 1790, descontente na época com a forma como a medicina era tratada, com tratamentos muito agressivos, sangrias, mercuriais, substâncias que realmente complicavam muito mais a saúde do paciente do que ajudá-los, ele resolveu mudar tudo e começar uma nova forma de tratar, porque desde Hipócrates estabeleceu-se dois sistemas de cura. Semelhantes cure-se pelos semelhantes, contrários se cure-se pelos contrários. Só que semelhantes pelos semelhantes ficou perdido no tempo. Paracelso, em 1500, tentou desenvolver esse processo, mas ele acabou se perdendo, porque, em vez de fazer pela semelhança, ele fez pela forma. Então, isso acabou não dando muito resultado.
O senhor tem uma brincadeira de quando eu falo do semelhante, o semelhante aí, no caso, seria o quê? E quando o senhor usa um exemplo interessante, né, de que Paracelso tentou fazer a avaliação de que, por exemplo, o feijão parece o coração, então o feijão faz bem para o coração, seria isso?
Não, basicamente o feijão tem o formato de um rim, então seria para isso.
O rim, perdão, o rim.
Então nessa forma que acabou se perdendo, provavelmente o vermelho com ser bom para o sangue, a beterraba seria para o... Então nessa forma ele acabou se perdendo e não teve resultados. Né?
E qual que é esse semelhante que fazia para o semelhante?
Aí, em 1790, foi quando então Hahnemann, realmente, que é o codificador da homeopatia, estabeleceu três pilares na arte de curar, do ponto de vista homeopático. O primeiro pilar, que é esse princípio da semelhança, que quer dizer o quê? Tudo que determinada substância produz, ela também pode curar. Então, esse é um primeiro princípio. O segundo pilar é qual? Nós temos o quê? Toda substância, antes de ser considerado um medicamento homeopático, ele precisa ser experimentado em pessoas sãs, que vão descrever tudo o que estão sentindo. Aí nós catalogamos todos os sintomas que determinada substância produz. Aí quando alguém nos procura com aqueles sintomas, descrevendo suas doenças, esse medicamento que for o mais semelhante possível a ela é que vai atuar. E o terceiro pilar é o que nós chamamos da diluição e dinamização, que é onde existe uma técnica toda de preparação que vai liberar o princípio ativo dessa determinada substância.
Para gerar esse sintoma.
Exato.
Tá, então deixa eu tentar entender, eu acho que o nosso ouvinte também gostaria de entender melhor. Se eu pego a semelhança, então eu vou pegar uma pessoa sã, dar a ela um determinado tipo de composto e ela vai ter uma reação. Essa reação é parecida com algumas reações que algumas doenças têm.
Exato.
Essa é a semelhança que eu vou trabalhar para o tratamento.
Se a pessoa vem por determinada, vamos para entender, uma determinada patologia, experimentou o medicamento, ela percebeu que seu emocional modificou, por exemplo, ficou mais inseguro, ficou mais irritado de manhã, de tarde. Então, isso vai descrevendo sintomas que está sentindo. A nível físico, vamos lá, de repente, ela percebe, começa a ter uma enxaqueca, uma dor de cabeça do lado direito, que passa para o lado esquerdo, uma dor que é pulsante, o latejante, o queimante. Então, esses são os sintomas que a pessoa descreve. E se chega alguém com essa dor de cabeça desse lado direito, que passa para a esquerda, que é uma dor pulsante, que é a pessoa que é mais irritada, então esse medicamento é o mais semelhante possível a esta pessoa. Esse medicamento é oferecido.
E aí quando se trabalha com essa pessoa, se faz o diagnóstico na pessoa, existem pessoas com as mais diferentes doenças.
Sim.
Então eu parto mais pelo sintoma do que pela doença, seria isso?
A homeopatia também ela é importante porque ela tem que fazer o diagnóstico. Porque, primeiramente, você é um médico. Então, independente da terapêutica utilizada, você vai fazer um diagnóstico, um prognóstico, esperar desse paciente. A partir daí, eu tenho a descrição de todos os sintomas. Porque não me adianta só... Chega lá uma criança, por exemplo, com uma amidalite. Então, tudo bem. Até ali, eu fiz o meu diagnóstico, sei o que fazer. A partir daí, que entra verdadeiramente a consulta homeopática, que eu vou descrever ou catalogar todos os sintomas referentes a essa amidalite, no caso, que tipo de criança é essa, que comportamento ela tem, as suas atitudes, reações, porque isso tudo é importante para a escolha do remédio.
Duas pessoas com amidalite podem ter reações diferentes, tomarem medicamentos homeopáticos diferentes?
Sempre. Não se faz...
Esse sempre foi bastante decisivo. Sempre.
Sim, porque nós nunca tratamos a doença sozinha. Ou tratamos a pessoa que está com aquela doença.
Então significa que as pessoas reagem de forma diferente à mesma doença.
É muito comum, por exemplo, uma criança. Tem criança que na febre fica totalmente apática, largada, prostrada, tem sede de pequena quantidade. Agora outra criança, no febrão, está com 39 lá, pulando, brincando, está alegre, não tem sede, não transpira. Então, isso são características que individualizam uma criança e outra em termos para você poder escolher ou selecionar o remédio mais apropriado.
Aí, não, o organismo, então, reage de forma diferente a cada uma da mesma doença. Então, significa que, por exemplo, o corpo está reagindo de forma diferente, por isso que ela precisa ter um princípio ativo diferente.
Exatamente.
Aí como é que funciona isso, da classificação dessa pessoa e o tratamento? Entre o diagnóstico e começar a gerenciar o tratamento.
Porque não citamos esse caso da amidalite, vamos colocar assim. Então, quando ofertamos esse princípio ativo, a finalidade é ativar esse sistema imunológico para que produza células killer, as células linfócitos, tem tudo que for necessário para que o organismo vá lá e combata o processo da doença. Porque cada crise que vence imunologicamente sai mais fortalecido, porque foi o corpo que foi lá e venceu. Não foi um agente externo que fez o que deveria o corpo estar fazendo.
Não então, cria dependência, seria isso?
Assim, não é necessariamente a dependência, mas assim, o nosso sistema imunológico, sempre digo, ele é preguiçoso. Se tem alguém que faz por ele, ele não faz. Então, se cada vez é ofertado um antimicrobiano, um anti-inflamatório, um antitérmico, o que acontece? A resposta vai ser cada vez mais fraca, mais lenta, porque sempre alguém está fazendo aquilo por ele.
A idade de um tratamento homeopático diferencia muito. Eu calculo que você deve ter pacientes que são crianças recém-nascidas até pessoas da terceira idade. É diferente para cada uma delas? Significa que a possibilidade de uma melhora com homeopatia é diferente também porque o organismo já está acostumado ou não com medicamento?
Eu gosto muito de dizer que, para a homeopatia, tratar crianças é uma delícia. Por quê? Ela tem uma capacidade de resposta imunológica muito boa. Então, a partir de quando você começa a trabalhar com ela, a resposta é muito rápida, é muito tranquila, porque ainda ela não está, o seu sistema imunológico não está, assim, ao longo dos anos, deteriorado. Então, é muito mais tranquilo, muito mais fácil a resposta. Embora tratamos pessoas com... não importa, terceira idade, 80, 90 anos, trata também da mesma forma. Só que as procuras são por outros motivos, né? Às vezes muito mais relacionadas a questões tensionais, emocionais, as doenças ligadas à própria deterioração que o corpo vai tendo. Então, vai mudando a forma, porque esses já terão uma resposta um pouco mais lenta, porque imunologicamente já estão mais debilitados.
E tem uma pergunta do nosso internauta, que é o Manuel Marques Neto. Ele viu uma pergunta pelo Facebook e ele pergunta o seguinte, né? Inclusive você pode participar, como fez o Manuel aqui, você pode participar pelas páginas sociais, como ele fez, pelo facebook.com/radiocbnmaringá ou twitter.com/cbnmaringá. Também pode mandar suas perguntas para o facebook.com/gilsoncostaguiar ou twitter.com/gilsonaguiar. Mas vamos à pergunta do Manuel. E o seguinte, ó. Ele atualmente pesa 130 quilos e ele pretende fazer um regime. Ele pergunta se a homeopatia poderia ser uma alternativa para isso.
Ela pode ser uma alternativa do ponto de vista que nós temos que avaliar por que ele está com esse sobrepeso. É ansiedade? É compulsões alimentares? Quais são os erros que são para que ele chegue lá? Se realmente estiver relacionado a essa questão da ansiedade, compulsão, a homeopatia pode ajudá-lo sim, porque vai trabalhar este lado, não vai fazê-lo emagrecer. Ela vai tirar as suas ansiedades, suas compulsões. Aí é o trabalho dele com o nutricionista, todos os cuidados, atividade física, para que possa gradualmente perdendo peso.
Então significa que você trabalha mais com os fatores que levam a pessoa a comer demais.
Sim.
Aí quando eu estava voltando um pouquinho à nossa questão, sobre as diferentes faixas de idade, né? E você colocou que o organismo de uma criança reage muito bem, de uma pessoa adulta demora mais. E nós temos um país que adora respostas rápidas, né? Nós temos um vício efetivo ao medicamento. Ir ao médico e não sair com uma receita... é muito triste, é muito chato para algumas pessoas. E quando você fala de uma postura alternativa, há muito ceticismo em relação a isso. É difícil trabalhar com essa busca do medicamento? Qual é hoje o fator mais difícil para a homeopatia se transformar num tratamento mais confiável, ou pelo menos com a confiabilidade das pessoas?
O que existe, na verdade, é a falta de informação. Existe um conceito meio que generalizado que a homeopatia não funciona, a homeopatia, mesmo dentro do meio médico, porque não conhecem, não sabem, nunca estudaram o princípio homeopático. Então, o que acabam falando é coisas de leigos mesmo, realmente ser uma informação técnica. Então, é um preconceito nesse sentido. Agora, o que eu vejo é isso que eu estava te falando, a homeopatia, ela quem se trata com homeopatia se torna realmente apaixonado por ela, porque percebe as mudanças que irão acontecendo, quanto melhora. Então, nesse sentido, não tem como você convencer as pessoas, a não ser através do resultado.
E no caso do diagnóstico, quando você tem uma pessoa que vai procurar, você quase sempre procura um médico quando está doente, né? A gente não procura um médico para prevenir doenças, o que é um problema. Né? Talvez nós tivéssemos menos doenças se as pessoas fossem mais preocupadas em prevenir doenças. Mas as pessoas procuram o médico quando estão doentes. E quando elas chegam doentes, você estava colocando para mim que tem que fazer um trabalho de conhecer a pessoa também. O contexto em que ela vive, as relações que ela tem, quem ela é. Que é uma parte mais psíquica. As pessoas costumam dizer assim, psicologia é uma coisa, doença é outra. E você estava falando para mim que não. Que não, a gente tem que entender as pessoas pelo ambiente que elas vivem. Queria que você falasse um pouquinho mais disso. Quando você fala de diagnóstico, conhecer as pessoas, como é que é esse trabalho de um médico, homeopata, conhecer o seu paciente?
A forma inicial, basicamente, a mesma. Você atua como médico. Assim, antes de qualquer tratamento, primeiro, você é um médico e tem que atuar como tal. Então, você vai trabalhar essa pessoa que foi te procurar porque está doente. O que acaba fazendo um tratamento preventivo é quem, depois que já saiu dessa fase da doença, que quer prevenir para não voltar a adoecer. Mas que nos procura realmente sempre é as pessoas que estão doentes. Então nós vamos fazer o diagnóstico clínico, vamos orientá-lo. Só que a consulta homeopática aprofundiza um pouco mais, porque nós precisamos ter mais subsídios para poder fazer o tratamento mais adequado possível. Então quando nós vamos conversar a respeito da forma de ser, suas características tensionais, emocionais, comportamentais, o contexto onde vive, o que o transtorna, o que o faz sofrer, o que o machuca. Então não é uma coisa psicológica, é uma coisa, uma necessidade, porque todo medicamento ele tem uma descrição de sintomas emocionais. Então nós temos que procurar no medicamento as características mais semelhantes a essa pessoa. Então por isso que a importância disso, que quanto mais subsídios eu tiver, mais certeza eu tenho de que o medicamento está adequado.
Então eu preciso ter um diagnóstico preciso para associar sintomas e comportamento do indivíduo.
Sim.
E nesse conhecimento dele, como é que é a técnica de administrar o medicamento? É sempre o mesmo? Há mudanças? Tem que fazer um acompanhamento de longo prazo? Ou é o tipo de tratamento como a gente tem no convencional? Tomei as minhas caixinhas de remédio, acabou.
Não. A homeopatia, ela tem as duas formas. Tem a forma curativa. E quem se propõe tem a forma preventiva, que este é o acompanhamento do paciente. Então nós vamos acompanhá-lo ao longo de toda a sua vida. Tenho pacientes que estão comigo desde o início. Então já são algumas décadas de trabalho juntos e são pessoas que são fiéis, que gostam do tratamento, se sentem muito bem, percebem quando ficam um tempo sem tomar o medicamento, a diferença que é com o medicamento e sem o medicamento. E, então, isso é tudo muito importante. Nós temos que definir essas coisas, de que forma posso ajudá-lo. Então, é o conceito de cada um, a qualidade de vida que cada um estabelece para si. Porque as pessoas que, às vezes, cansam de tomar aquele medicamento sempre, aquela coisa sempre do curativo. Eu adoeci hoje, tomo um remédio. Eu adoeci amanhã, tomo um remédio. Então, sempre estou tratando pontualmente e não tratando essa pessoa que está com tendência a adoecer. Porque, como nós estamos colocando, os fatores tensionais, emocionais, comportamentais, os seus sofrimentos, a primeira coisa que ele afeta é o sistema imunológico. Afetando o sistema imunológico, a resistência dessa pessoa cai. Se ela cai, ela fica mais suscetível. Então, aquele vento, aquele gelado, qualquer outro comportamento vai desencadear doenças porque ela está fragilizada emocionalmente. Se você reorganiza essa pessoa, deixa ela mais em paz consigo mesmo, mais tranquila, naturalmente o sistema imunológico dela se fortalece, a tendência a adoecer vai desaparecendo.
Conversando com o Nelson Pala, nosso tema homeopatia. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco, mais uma conversa com o Nelson. Você pode participar, você pode mandar e-mail para jornalismo@cbnmaringá.com.br ou para gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br. Daqui a pouco a gente volta.